E agora o nosso assunto é a dengue. Vamos falar mais especificamente sobre a dengue hemorrágica. Vamos entender as causas, os sintomas da dengue hemorrágica. E para falar sobre esse assunto, nós estamos ao vivo em 95,5 FM com a médica infectologista Ana Gugel, está com a gente. Muito boa tarde e obrigada por nos atender, doutora Ana.
Eu que agradeço, Luciana.
Bom, o número de casos de dengue está aumentando em todo o Paraná, né? O estado até já declarou epidemia. Aqui em Maringá, nós tivemos dois casos, ainda não confirmados oficialmente, mas com a informação no atestado de óbito, de dengue hemorrágica. Eu gostaria de saber o que é exatamente a dengue hemorrágica e por que ela ocorre, quais os sintomas?
Então, e essa pergunta é muito importante, porque a dengue hemorrágica, eu não preciso necessariamente ter sangramento. Então, às vezes, o indivíduo um pouco se preocupa, porque ele fala, eu não estou apresentando sangramento gengival, nem gastrointestinal, então, provavelmente, não é a dengue hemorrágica. A dengue hemorrágica, antigamente, se achava que a gente fazia a forma mais grave no segundo episódio de dengue. Mas hoje, Luciana, a gente sabe que não. A gente pode fazer a dengue hemorrágica no primeiro contato com a dengue. Então, o que, que eu tenho que prestar atenção? Terceiro, quarto, quinto dia de dengue, eu apresento sinais de alerta, como dor de cabeça que não passa, tontura, dor abdominal, vômitos que não cede com a medicação comum, desmaio. Isso é igual a sinal de alerta. Isso eu tenho que pensar na dengue hemorrágica. Porque, como eu disse para você, eu não preciso estar exteriorizando o sangramento.
E por que isso ocorre? Houve um agravamento da dengue? Essa dengue hemorrágica que nós estamos vendo, então, ela é uma manifestação mais grave da doença?
Isso. A gente tem quatro sorotipos, né, do vírus da dengue. E a gente tem alguns que ele tem uma maior probabilidade, sim, de fazer a doença mais grave. Isso se junta ao fato nosso, da nossa resposta. Então, por isso, eu não sei se a Luciana vai fazer a forma grave ou se a Ana vai fazer a forma grave no primeiro, segundo dia de evolução. Cada dia é um dia diferente e essa doença pode modificar e fazer, sim, a forma grave, porque eu tenho uma reação imunológica, vai depender da minha reação, onde eu tenho uma fragilidade dos vasos sanguíneos e ocorre o extravasamento do líquido do vaso, que a gente fala, para o terceiro espaço. Então, por isso que dói o abdômen, por isso que eu tenho dor abdominal, porque o líquido se coloca ali. Então, ele sai de dentro do vaso e vai para esse terceiro espaço que a gente chama. Então, por isso que a gente chama atenção, que eu não preciso ter sangramento visível para achar que eu estou com a dengue hemorrágica. Então, por isso, a gente tem que se atentar à evolução, né? Porque a gente sabe que ela é mais grave na gestante, nas crianças e nos idosos. Mas se a gente pegar os dois casos que a gente teve na nossa cidade, eles não se enquadram, né, nesse tipo de paciente. Então, por isso, a gente precisa evitar essa doença.
Bom, eu queria entender um pouquinho melhor, então, sobre essa situação, essa informação que a senhora nos passou de que a dengue hemorrágica ela pode se manifestar na primeira contaminação por dengue que uma pessoa tiver, né? Essa é uma informação nova, é uma conclusão nova da ciência, da medicina, ou o motivo é que a contaminação por um novo subtipo da dengue?
Não é novo. Isso já é, a gente já sabe há várias pandemias anteriores, que não é na segunda vez, tá? Antigamente, há uns 20, 15 anos atrás, a gente tinha ideia, a ciência tinha ideia, que ela era exacerbada quando novamente em contato com o vírus. Mas os estudos foram mostrando que não, eu não preciso ter tido dengue para fazer a forma hemorrágica. Vai depender do quê? De qual for essa inflamação e de quanto o meu organismo responde. Se ele responder de uma forma tranquila, eu faço a doença benigna e vida que segue. Se ele responde de uma forma exacerbada, igual a gente viu muito no vírus do Covid, eu posso fazer a forma hemorrágica da dengue, como se fosse uma doença também de autoimunidade, tá? Então, por isso que é difícil saber as que podem evoluir para a forma hemorrágica. Por isso que não é incomum eu ver o paciente de manhã, ele está bem, e à tarde ele faz um choque e vai a óbito. Então, é uma doença que a gente não pode deixar ninguém morrer por dengue.
Uhum. E para evitar, claro, a gente já sabe qual é o caminho, né? É evitar o criador do mosquito, é a principal forma, né?
É a principal forma, porque você vê que as pessoas muitas vezes chegam e falam, mas eu passei repelente, eu me cuido, mas isso é cidadania, né? O vizinho não cuida, no seu trabalho não cuida, e você acaba se contaminando. Então, é uma noção de cidadania. Todos nós vamos ter que fazer e ter esse cuidado.
Então, quer dizer que qualquer sintoma, no início dos sintomas de dengue, a gente já tem que procurar ajuda médica? Nada de ficar em casa esperando o sintoma passar?
Não. A gente, quando tem os sintomas, primeiro, segundo, terceiro dia, a gente classifica os sintomas. Leves, pacientes jovens... eu vou fazer uso de sintomáticos e a orientação é sempre, depois que a febre vai embora, porque a dengue ela tem esse paradoxo, a febre cede é onde eu posso piorar. Então, onde o paciente acha que melhorou, aí sim eu devo estar procurando a avaliação do médico e preciso sempre procurar o médico nos sinais de alerta como eu citei. Tá? E aí, dependendo do paciente, se ele tem doenças concomitantes, a idade, se é gestante, se é criança, ele vai ser classificado, existem classificações para a coleta dos exames, tá? E para o acompanhamento ambulatorial. Então, isso é muito importante também a gente entender que o pronto atendimento é para o caso mais grave, é para os sinais de alerta, né? Para a gente não sobrecarregar e deixar de atender aquele indivíduo que precisa mesmo. Então, a forma leve, a forma do jovem, a forma nos sintomas que eu consigo resolver com sintomático, pode usar dipirona, pode usar paracetamol, esse eu posso ir ao ambulatório e fazer um seguimento.
Então, quer dizer que se eu estou com sintomas de dengue, estou em casa, eu estou com sintomas leves, eu posso tomar dipirona, paracetamol e ir controlando. Assim que a febre for embora, eu devo procurar a unidade de saúde.
É bom é procurar. É sempre na defervescência da febre, é bom a gente passar por uma avaliação, até para dar o diagnóstico, né? E ver se foi dengue mesmo ou qualquer outra doença que pode simular a dengue, né? Porque a gente tem outros vírus que também fazem o mesmo quadro. Mas o mais letal e que pode levar a óbito é a dengue. Então, febre. Ou não, dor de garganta, dor muscular, a gente nesse período tem que concluir que, não, que é dengue.
Uhum. E há casos de dengue sem febre?
Há casos de dengue sem febre, por incrível que pareça. Ela é conhecida como a febre dos ossos, de tão doloroso a febre, mas hoje a gente tem pacientes somente com dor de garganta. Que daí já se confunde com o quadro de Covid também, né? Que a gente pode ter somente dor de garganta. Então, não é uma situação, a gente não está num momento fácil.
E pode ter dengue e coronavírus ao mesmo tempo?
Não é muito comum, mas pode ter.
Uhum. Bom, procurar tomar esses medicamentos em casa, procurar a unidade de saúde assim que... depois do terceiro, quarto dia, é isso?
É isso. Tá? É lógico que pacientes com comorbidades, idosos, né, tem todo um outro memorando, mas na maioria dos casos, não tomar anti-inflamatório, né, evitar tomar S, ibuprofeno nas crianças, isso é fundamental, e o medicamento que pode ser utilizado é Novalgina e paracetamol.
Novalgina e paracetamol, né? Uma outra pergunta, né? A gente tem no sistema de saúde, tanto o público quanto o privado, né? A gente tem aí os últimos 2 anos esses sistemas voltados para o combate ao coronavírus. Os sistemas de saúde estão preparados para uma epidemia de dengue, já que se teve que se reorganizar e se adequar, se mobilizar para o coronavírus?
É, eu acho que assim, não é uma novidade a dengue, a gente já teve casos em anos passados e a gente tem que se virar e atender e essa pergunta é muito boa que você faz, porque se a gente for avaliar, tem um esgotamento, né? Tem um esgotamento físico, mental dos profissionais de saúde. Agora, quando você me pergunta, tão preparado? A gente tem que se preparar. A gente tem dado aula, a gente tem feito orientação, a gente tem feito treinamento. E eu acho que a gente tem que preparar e estar preparado, né? As orientações estão em todo lugar. E como isso não é uma coisa nova, diferente do Covid, então eu acho que parte de todos nós, né? Uhum. Essa responsabilidade, tanto do profissional que vai atender, quanto nós, leigos, para cuidado.
Uhum. A Zika e o chikungunya também podem provocar quadros de hemorragia?
Bem menores, nada se compara a dengue. Como eu disse, de todas essas outras viroses, a que culmina a óbito é a dengue.
Uhum. Quem já teve dengue hemorrágica pode ter novamente?
Pode ter novamente.
Uhum. E a gente já sabe qual é o tipo de dengue que está circulando com maior frequência no município?
Estão fazendo agora, né? Eu não falei com a vigilância nesses dias, mas eu acho que acredito que é o tipo 2.
Tipo 2. E a gente já teve tipo 2 aqui na cidade, né?
Ah, já teve tipo 2.
Uhum. Então fica o alerta então para as pessoas que nesses primeiros sintomas já buscar então a unidade de saúde, né? Teve dor muscular, febre, dor de cabeça, provavelmente é dengue, né? Tem que procurar a unidade de saúde, né?
O mesmo. Tá? E os sinais de alerta a gente não pode deixar para depois, né? E tem que procurar o pronto atendimento o mais rápido possível, porque ao contrário, a gente pode evoluir rapidamente para essa forma mais grave da doença.
Há algo que a gente possa fazer para melhorar a nossa resposta imune?
A gente já tem uma predisposição quando nasce para a doença infecciosa, mas a gente pode se alimentar bem, fazer exercício físico, dormir adequadamente, não ter estresse. Tudo isso ajuda, né? Então, assim, não é uma coisa tão fácil mudar estilo de vida. Mas a gente precisa, sim, com o diagnóstico da dengue, o principal é a hidratação, né? Hidratação. Então, 60 ml por quilo de peso, dia de líquido, até aí o sexto, sétimo dia, isso é de fundamental importância. Depois disso, do sétimo dia, não há necessidade mais de todo esse empenho na questão da ingesta hídrica. Então, às vezes o paciente fala, mas eu não estou conseguindo comer nada. Ok, mas nós vamos hidratar. Então, aquilo que ele conseguir ingerir da forma de líquido é o que tem que ser feito. Não conseguiu ingerir, está vomitando, é igual ir ao hospital para fazer hidratação e remédios para que ele não continue com esse vômito.
E qual é o período da dengue?
7 dias.
7 dias?
7 dias. E o pior é onde eu complico, 3º, 4º, 5º, 6º.
Tá certo. Doutora Ana, muito obrigada pelos esclarecimentos. Se tiver mais alguma coisa para falar, para dizer isso, algum outro alerta?
É esse cuidar, tá? Tanto da gente quanto do próximo, porque você faz essa pergunta, a gente está preparado para um quadro de enfrentamento como foi esse que a gente acabou de sair? Então, eu acho que todo mundo refletir, né? Que está todo mundo esgotado.
É, verdade, né? E teve todo um esforço de organização para o coronavírus, né? O foco, a energia, tudo, né? E daí a gente mal saiu da pandemia.
É isso, você pensar que a gente deixou doenças de lado, né? Concorda? A gente focou no coronavírus e ficou muita coisa de lado que se descompensou. E agora a gente tem que correr atrás do prejuízo. E vem uma nova pandemia, então eu acho que vai dificultar para todo mundo. Então está em nossas mãos mesmo.
Tá certo. Doutora Ana, muito obrigada novamente. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço, igualmente.
Nós conversamos com a infectologista Ana Gurgel, que nos falou sobre a dengue hemorrágica, causas, sintomas e o alerta que deve ser feito.